Talvez não existisse melhor época para a gente falar de skate aqui no Bate-Papo Cruz de Malta. Afinal de contas, estamos em época de Olimpíadas. Na edição de 2020, a edição de Tóquio, o skate é uma das novidades, um dos esportes que foi incluído agora no calendário olímpico. E exatamente no dia onde a gente está gravando esse programa, o Brasil está festejando aí duas medalhas de prata no masculino e no feminino, né? No skate street, com Kelvin Hoeffler no sábado e com a Raíssa Leal no domingo. Então o Brasil em alta no skate, então não existe momento mais propício do que esse para a gente falar um pouco sobre esse esporte, sobre esse movimento aqui na nossa cidade. O convidado de hoje do Bate-Papo Cruz de Malta é o Caio Robold, filho do Sandro, que já esteve aqui com a gente no Bate-Papo, filho também da Juliana. Ele tem só 16 anos, mas já faz um trabalho bem bacana com o skate aqui na nossa cidade, mobilizando jovens, se mobilizando também com a própria pista de skate aqui na nossa cidade. Enfim, o Caio é jovem, mas tem história para contar aqui no nosso Bate-Papo. Caio, seja muito bem-vindo, uma boa tarde.
Muito obrigado, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando vocês forem ouvir isso. Mas eu tô bem grato de estar aqui, obrigado pelo convite e vamos que vamos.
Caio, melhor época para falar de skate impossível, né?
Não, o skate agora tá no seu auge aí, muita gente ganhou reconhecimento depois dessas Olimpíadas, a Raíssa Leal mesmo que pegou o prata lá nas Olimpíadas, recebeu muitos seguidores novos e acredito que vai ser muito bom assim pro skate e que as lojas de skate agora façam fila na porta de clientes novos, de pessoas que se sentem interessadas a começar a andar e que criaram amor pelo skate, então é importante isso.
O próprio Kelvin, eu estava vendo instantes depois que ele ganhou a medalha de prata no sábado, fizeram até, não era montagem, né? Fizeram uma gravação de tela dos seguidores dele no Instagram em questão de 15 segundos, subindo 2 mil, 3 mil, 4 mil, nesse momento que a gente está gravando, então não deve ter nem comparação, né?
Não, foi incrível, assim, eu também estava acompanhando. Eu acompanho o Kelvin desde que ele tem uns 100 mil seguidores por ali, porque eu também não ando há muito tempo, ando há 4 anos, né? Então, ele já anda muito mais tempo do que isso. E eu acompanho ele desde que ele tem uns 100 mil, assim, e antes de ele ganhar a prata nas Olimpíadas, ele tinha, tipo, 240 mil. E agora ele já tá, tipo, com 800 mil quase. Então, é uma loucura. Eu ficava recarregando lá a contagem de seguidores dele, e a cada segundo vinha uns 50, por aí. Então, nossa, foi uma loucura isso daí, eu tava acompanhando, assim.
E para ti que acompanha a modalidade há um bom tempo, certamente deve dar uma satisfação grande ver não só todo o reconhecimento que está tendo, mas o próprio fato do esporte estar sendo considerado olímpico, que dá uma chancela bem grande, né?
Não, com certeza, porque isso está dando um espaço muito grande para a gente deixar de ser um pouco marginalizado, até por conta do histórico do skate, né? Que nunca foi muito bom, nunca foi visto com bons olhares. E agora, querendo ou não, quebra um pouco esse pensamento das pessoas. Então, eu acredito que, nossa, foi muito importante para a história do skate. E, claro, tudo que a gente já passou, todo o preconceito, inclusive comigo, eu já sofri várias vezes. Então, é muito satisfatório a gente ver que as coisas estão começando a mudar e que a gente está começando a ter nosso lugar.
E a própria mobilização dos jovens, né? Um argumento que eu via muito para a inclusão de esportes como skate, o próprio surf, era de dar uma forma de integrar os jovens, porque a própria Raíssa tem 13 anos, mas eu estava assistindo a competição, tinha uma japonesa que tinha 13, tinha outra que tinha 16, né? Que é a tua idade, enfim, gente de menor de idade que estava competindo, né? Então é uma forma de mobilizar não só esses competidores, mas o próprio pessoal que assiste, né, Caio?
Não, com certeza, porque ali no feminino, por exemplo, tem muitas meninas jovens e elas já destruindo tudo. A Raíssa mesmo, a Fadinha ali, 13 anos, anda demais. Várias outras meninas ali com 13 também, tinha duas outras japonesas com 13. E as outras duas fizeram o pódio, se eu não me engano. O primeiro foi japonesa, a segunda foi brasileira, que foi a Fadinha. E a terceira foi japonesa também. E as duas japonesas tinham 13 anos, então foi um pódio de 13 anos, sabe? E é muito incrível isso, porque tinha outras atletas que tinham 30, 34. Então, essas meninas jovens estão ganhando já de quem tem muita experiência. E é impressionante ver o quanto tá evoluindo essa cena do skate.
Como é que tu acha que pode pode dar um impacto nisso nos próprios jovens, em ver que é uma modalidade diferente, fora daquele padrão dos esportes coletivos que são mais tradicionais aqui, mas vendo que são esportes diferentes, que está tendo resultado, que tá tendo desde os jovens já competindo, já participando, já ganhando medalha. Qual é o impacto que tu imagina que possa ter no pessoal da tua idade, pessoal mais novo também?
Eu acredito que mais no pessoal mais novo, porque eles estão vendo que na realidade as Olimpíadas mostrou que o skate ele é um estilo de vida e cada um tem o seu, né? Então cada um anda da forma que acha que é mais legal. Então se tu tiver vontade de andar em rampa, tu vai mais para a parte do parque, do bowl, do vertical. E se tu gosta mais de impacto mesmo, corrimão, tu vai para o street. E cada um faz do jeito que quiser. Tanto é que na hora das linhas e na hora das manobras, as atletas tinham a possibilidade e a liberdade de fazer o que elas quisessem e valeria alguma nota. Então é bom porque é livre. O skate tu anda da forma que tu achar necessário, da forma que tu gostar. Não tem uma regra, não tem uma regra fixa que tu tem que ir lá e fazer tal coisa. Não, tu faz o que tu sentir vontade e é isso.
Eu estava notando até pelos próprios skatistas uma certa união entre eles ali, porque tava a Maria competindo com a Joana, e a Joana ia lá fazer uma baita de uma manobra, a Maria estava lá aplaudindo, era adversária dela, mas estava achando o máximo aquilo lá também, dá para ver que tem uma cumplicidade entre os próprios atletas.
Né? Não, com certeza, porque ontem, por exemplo, eu vi muito disso, teve outras atletas que estavam aplaudindo a volta de outra menina, enfim... Teve uma lá das Filipinas que ela tava na torcida pra Raíssa, de 13 anos. E ela também tava na final ali concorrendo com as outras, mas não, ela tava lá aplaudindo, tava lá torcendo. E isso que é o skate de verdade. Isso sempre acontece, até na sessão diária que a gente se encontra na pista e tal, isso sempre acontece. E é algo que infelizmente eu não vi no masculino, porque o masculino ontem, anteontem, ele mostrou um pouco de frustração. Ele mostrou o pessoal muito mais sério, levando muito pra cabeça e talvez o campeonato ficou com um clima meio pesado. Mas o feminino, na noite, hoje ainda, no caso, mostrou que um pouco do que é o skate de verdade, que é aquela união, aquela vontade de todo mundo acertar e dar o seu melhor.
Acho que talvez até por isso no masculino viralizou aquela imagem do peruano comemorando com o Kelvin, né? Porque ele, na última manobra do Kelvin ele festejou bastante e tal, e foi outro daqueles casos que a gente estava comentando de ganhar vários seguidores nas redes sociais brasileiros em massa indo seguir o rapaz, porque simplesmente porque ele comemorou a manobra do Kelvin, né?
Já é até bom gravar o nome dele, é Ângelo Caro o nome dele.
Uhum.
E não, esse cara aí eu já acompanho ele já faz bastante tempo, ele já correu vários campeonatos ao redor do mundo e ele sempre tipo, teve uma índole bem humilde, assim, ele sempre aplaudiu por todos e ver que ele era um dos únicos que aplaudiu pelo Kelvin foi muito satisfatório ver que ele estava ali junto, porque ele foi um dos que foi injustiçado. Ele mandou uma manobra que ninguém nunca tinha mandado naquele campeonato, ele tirou só um 8. Que na minha opinião valia um 9, 9.1. Enfim, era uma manobra muito boa, assim. E a gente vendo lá, deu até vontade de desligar a TV, porque foi muita injustiça com ele. Mas fico feliz de ele ter conseguido um certo reconhecimento da galera por ter ali aplaudido o Kelvin.
E, cara, como é que funciona esse negócio das notas, cara? Eu tava vendo, eu não entendo nada de skate, tá? A minha régua pra saber se tava bom ou não é o seguinte, o cara não caiu pra... Ô, tá ótimo! Agora, se caiu pra mim já foi ruim. Então, como é que funciona a questão das notas ali? Pra quem é um leigo como eu não tava entendendo muita
certo.
Coisa, né?
Ali no campeonato, a gente tem 7 notas, né? São 2 notas da volta, cada volta tem 45 segundos. E as outras 5 notas são por melhor manobra. Então, na volta... vai contar uma pontuação mesmo que a pessoa caia uma, duas vezes. Ela vai contando conforme as manobras que ela mandou nesses 45 segundos, que normalmente são manobras mais simples para não ter esses erros.
Uhum.
E depois, as 5 manobras soltas, elas começam a arriscar mais, os atletas começam a arriscar mais, manobras com mais giro, mais técnica, e que acaba acontecendo mais erros, só que elas têm muitos pontos se acertar. E dessas 7 notas, as 4 melhores valem. Então pode valer as 2 da volta, pode valer 4 das melhores manobras, mas vai cortando as menores notas. E as 4 melhores que ficar dessas 7 todas vão contar e vão somar. Então é mais ou menos assim que faz o critério de avaliação. E, claro, em relação às manobras ali, conta velocidade, técnica, conta a altura do obstáculo que está andando, a parte do skate que encaixa. Então, se encaixar o eixo de trás, o da frente ficar meio para baixo, é uma manobra diferente. Se ficar o eixo para cima, é uma manobra diferente. E tudo isso muda a pontuação. Visualmente, tu já consegue perceber qual é mais difícil do que outro.
Ah, certo. Essa questão da parte do skate foi um negócio que eu particularmente, eu não sabia. Fiquei sabendo vendo as Olimpíadas, que tem, pra mim era tudo a mesma coisa. Mas tem a parte de frente, tem a parte de trás, né? Como é que é? Uma é o nose e a outra.
A parte da frente é o nose e a parte de trás é o tail.
Isso.
E que significa nose, nariz, tail é rabo.
Isso. E eu na minha ignorância, né, leigo como total, pra mim era tudo a mesma coisa. Essa foi uma das coisas que eu descobri vendo as Olimpíadas, que tem uma diferença entre uma coisa e outra, né? E também acaba impactando na própria nota, então, né?
Sim, demais. É, inclusive, tem manobras que se tu encaixa o nose, vale mais do que se tu encaixa o tail. E assim vai indo, né? As pessoas daí entram de flip, saem de flip. Isso aí vai juntando nota e vai pegando mais valor da manobra.
Pra quem não conhece o skate, flip, o que que é?
O flip é quando tu tem que bater o skate pra sair, pra tirar ele do chão. E raspar o teu pé da frente, meio que na diagonal, para ele fazer um giro em torno dele mesmo e assim aterrissar da mesma forma que tu começou.
Perfeito. Vamos fazer o primeiro intervalo, Caio? Seguidinho a gente volta falando um pouquinho mais dessa tua paixão pelo skate, mas a gente sempre deixa aqui para os nossos convidados a escolha de uma trilha sonora, ou uma música, ou cantores, enfim, e qual que tu escolhe para a gente tocar aqui na passagem dos blocos?
Que nem eu te disse antes, Carry On My Wayward Son.
Perfeito, então. Vamos com essa música aí que eu não vou me atrever a repetir aqui. E a gente volta em 2 minutos com mais Bate-Papo Cruz de Malta. Muito bem, Bate-Papo Cruz de Malta de volta. Hoje recebendo o Caio Robold, batendo um papo com a gente, bem bacana, sobre o skate. O skate que está em alta em função dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E o Caio é um dos que pratica esse esporte aqui na nossa cidade. Ô, Caio, você lembra até hoje, quando é que foi o primeiro skate que você ganhou?
Lembro. Eu ganhei da minha tia, quando eu tinha uns 7 anos de idade. E eu tinha pedido pra ela, mas porque era, sei lá, via como uma brincadeira e eu acabei ganhando um skate daqueles que tu compra em mercado e, tipo, eram aqueles de R$100, sabe? Uhum. E aí era, lembro até que era do Max Steel embaixo, assim, e ele era um skate bem frágil, mas pra uma criança de 7 anos ele não quebrou. E então eu comecei a andar, só que aí por conta de eu não ter muito apoio e tal, e não ter vídeo na internet ensinando naquela época, eu acabei desistindo. E aí voltei aos 12 anos, por um acaso, assim, que acabei indo numa festinha de um primo meu, e lá ele tinha um skate, que era bem ruinzinho também, e tinha uma manobra que quando eu tinha 7 anos eu fiquei tentando durante um ano, e eu não acertava, e quando eu tinha 12 eu cheguei nesse aniversário, eu tentei aquela mesma manobra naquele skate, eu acertei de primeira, então foi uma loucura, assim, foi muito bom, assim, porque me deu muita vontade de voltar, e foi a partir dali que progrediu mesmo.
E que manobra que era essa?
É o ollie. É a manobra mais simples de skate, considerada por muitos, pelo menos, né? Tem gente que acha outras mais fácil. Mas o ollie é basicamente o flip, só que sem o giro. Tu tem que bater o skate na parte de trás, o tail, e arrastar o pé da frente em direção ao nose. Então, tu só levanta o skate, é só pra pular as coisas e tirar o skate do chão mesmo. Não tem giro nenhum, só levantar o skate.
E a partir do momento que tu conseguiu fazer essa manobra, então deslanchou com a questão do skate.
É, exatamente. Eu acertei essa manobra de primeira, acho que foi por um acaso, acho que se eu não tivesse acertado, eu não teria voltado a andar. Então, sei lá, foi um negócio bem legal de se pensar, eu lembro exatamente do momento. E meu pai tava gravando nesse dia, tem até pena que ele acha que ele excluiu esse vídeo, mas eu queria ter. E o skate saiu do chão, assim, foi uma alegria muito forte. E depois desse dia eu já fui atrás de, vamos comprar um skate, vou pegar umas peças que eu já tinha perdida lá dentro do depósito, do lado da minha casa, porque eu já andava antes. Então é isso, fui juntando, comprei, juntei um dinheirinho, comprei um skate. E ali foi progresso e cada vez mais vontade de andar.
Andava onde? Na rua mesmo? Já tinha pista de skate na época?
Na época, quando eu voltei, no caso eu tinha 12 anos, então isso. Foi em 2017. Uhum. Então já tinha pista, por sinal a pista já estava bem velha, assim, ela já estava meio abandonada. E eu nunca me conformei com essa situação, porque na época que eu comecei, assim, a galera tinha meio que dado uma paradinha e tal, pouca gente estava andando na época. Então eu convidei mais dois amigos para começar a andar comigo, que foi o João e o Simon. E eles dois me apoiaram demais, assim, eles me manteram animado, assim, pra continuar andando. E acho que foi só por eles que eu não parei, sabe? E aí, claro, hoje eles não andam mais. O Simon anda de vez em quando comigo, mas o João em si, ele parou. Mas eles foram essenciais, assim, pra começar e me manter motivado. Porque, claro, tem que dar a ignição do motor, depois o motor vai, né? Então, é isso. E na época eu tinha a pista, sim. E desde aquela época eu queria uma reforma, queria alguma mudança, porque era bem ruim.
Caiu muito tombo quando tava aprendendo, Caio?
Ah, todo mundo cai.
Ou até hoje, que ainda cai em alguma coisa?
Direto. Tem que cair mesmo, porque é assim que aprende, né? Acho que se a gente não cai, não vem nenhum aprendizado pra gente. E, claro, a gente já vai aprendendo a cair com o tempo, né? Hoje em dia eu caio, mas é mais de boa, porque já sei me rolar no chão, já sei me virar melhor. Mas quando eu comecei mesmo, cair era meio que um pavor que eu tinha, porque não sabia o que poderia acontecer, né? Mas caía direto, tinha que lidar com isso. Se cair, levanta, tenta de novo e vamos que vamos, continuar ralado mesmo.
Nunca chegou a quebrar um braço, uma perna, algo assim?
Uma vez ano passado, né, tava andando na pista de Tubarão, uma pista que eu não sou muito acostumado, tem uns obstáculos meio altos, assim, mas eu não liguei, eu fui andar nesses obstáculos meio altos, e eu era meio acostumado a andar em obstáculo baixo, então, quando eu fui pra esse corrimão, que ele era mais alto, acabou travando no corrimão, e eu caí de costas, com o meu pulso por baixo das minhas costas, então, acabei quebrando o pulso.
Ficou muito tempo parado ou foi coisa simples até?
Era pra mim ficar 2 meses de gesso e parar de andar, e por esses 2 meses... E aí, nas 2 primeiras semanas, eu fiquei de gesso em casa e tal. Depois dessas 2 semanas, eu fui pra pista, comecei a olhar a galera, e deu vontade, eu com o gesso no braço. Aí o gesso vinha até aqui, no ombro quase. E aí eu cortei o gesso, ele vinha até aqui, né? A gente foi lá no médico lá e a gente cortou o gesso e ficou só do cotovelo pra baixo. E aí, depois disso, eu comecei a dar uma remadinha ali, aqui, desci uma rampinha. E aí foi dando mais vontade, até que teve um dia que teve um campeonatinho na pista aqui de Lauro Miller, foi ali em outubro de 2020, se não me engano, outubro ou novembro, e faz pouquíssimo tempo na realidade, então quando teve esse campeonato foi o dia que eu peguei e falei assim, hoje eu vou andar de gesso mesmo, não quero nem saber, vale a premiação. E aí eu fui de gesso mesmo contra a ordem médica, porque ele falou pra mim não andar e ele não sabia que eu ia andar. E nesse dia eu arrisquei tudo, assim, sabe? Eu poderia muito bem ter caído e ter quebrado meu gesso, ter que fazer tudo de novo. Foi um dia bem arriscado pra mim, que na realidade, por um lado, eu me arrependo, porque imagina se eu tivesse caído, né? Então, ia ser bem pior, eu iria ter que ficar muito mais tempo. Mas não, deu tudo certo. Corri o campeonato, ganhei o campeonato. Foi bem, bem legal mesmo.
E depois tomou aquele puxão de orelha do seu Sandro, então?
Com certeza. Cheguei em casa, minha mãe e meu pai, cheguei com uma camiseta e R$50 na mão. Aí me perguntaram o que eu tinha feito e não sei o que lá. Não, ganhei campeonato. Ah, como é que tu ganhou campeonato se tu tava com o teu pulso, tava com gesso no braço? Eu cheguei com gesso no braço ainda, tudo intacto. E aí eu falei, não caí, mandei a manobra legal lá, ganhei o campeonato e trouxe pra casa. Aí eles, né, mas se tivesse caído, como é que teria ficado? Aí eu parei pra pensar um pouco e realmente tava errado de ter feito isso. Mas valeu a pena no final das contas.
E, Caio, como é que você está observando o próprio avanço do skate aqui no nosso município? Porque hoje a gente vê que tem bem mais praticantes, né? E você é um deles. Como é que tem sido o incentivo a esse esporte, o aumento de praticantes aqui também?
No começo, como eu disse, tinha um amigo meu que hoje em dia é parceiraço meu. Ele já andava antes de mim, né? Todo mundo chama ele de Pingo, mas o nome dele é Arthur mesmo. E com certeza ele vai estar ouvindo isso, porque ele tá sempre do meu lado, tá sempre me apoiando. E ele que me ensinou muita manobra, juntamente com o João e o Simon, eles começaram a andar comigo, mas eles não sabiam nada. Eles estavam comigo porque estavam no mesmo nível. E é sempre bom tu ter gente do mesmo nível pra criar aquela rixa, criar aquela rivalidade amigável.
Saudável.
É, bem saudável. De ter aquela coisa. Ó, quem acertar primeiro paga um refri pro outro, sabe? Aquela coisa bem, bem normal de amigo. E aí a gente ficava com aquela parada de querer acertar mesmo. Então, o João e o Simon também foram muito importantes pra mim evoluir de verdade. E, enfim, mas o Pingo mesmo, o Arthur, ele já andava muito na época. E ele foi minha inspiração, assim, por uns 2 anos. Hoje eu ando há 4, mas por uns 2 anos... Até hoje ele é inspiração na real, é que ele parou de andar, né? Mas ele era muito bom, ele era tipo, mandava muitas manobras que hoje eu tinha vontade muito de aprender, hoje eu aprendi, né? E eu vi ele mandando e falei assim, ó, vou andar que nem esse cara, tá ligado? E foi muito bom porque ele me fez continuar bastante, assim, não fez eu desistir, não me botava para baixo, sempre estava me apoiando.
E hoje você toca até uma escola voluntária, podemos dizer assim, né, Caio?
É, hoje em dia, por conta do skate tá... Porque na época ele tava meio que morrendo, assim, foi no começo do Covid ali. Aí eu não queria deixar isso meio que abalar o skate, a cena do skate aqui. E aí eu decidi, eu e meu irmão, a gente falou assim, ó, vamos fazer uma escolinha. Aí meu irmão andava na época, ele tava bem animado. Hoje em dia meu irmão também parou de andar, decidiu, trocou por isso aí, ó. Trocou por computador, mas... Acontece, eu acredito que ele ainda volta a andar alguma hora, porque são fases, né? Então, uhum. Né? E aí eu e ele, a gente começou esse projeto da escolinha, e aí a gente já começou assim, ó, chama teus amigos, vamos ver se eles gostam. E aí ele chamou alguns amigos e eles estão na escolinha até hoje. Hoje a escolinha conta com mais de 20 crianças, e o que é bem legal, né? A gente separa às vezes por turminha, e aí eles vão lá, andam, eles estão evoluindo, e é bom anotar o nome dessa galera aí.
E como é que é a dinâmica das aulas com eles, até pela própria relação, né? Geralmente a gente pensa em professor, alguém mais velho, tem 16 anos, o pessoal um pouquinho mais novo que tu, como é que funciona toda a dinâmica da aula, a própria interação tua com eles?
O pessoal da escolinha vai entre uns 9 até uns 14 anos, assim. Uhum. E é muito bom porque a gente criou um ciclo de amizades novas. Então, o skate salva muita gente, tira muita gente de um caminho ruim, né? E é muito gratificante ver que eu criei amizades nesse meio. Eu criei umas crianças com pensamento melhor para levar para frente. Porque não é só skate que a gente passa lá. É passar o que o skate demonstra pra gente. Que é aquele dever de respeito, aquele dever de união, de estar todo mundo sempre em paz um com o outro, não ficar criando rixa, sabe? Então, é muito importante isso e é bem bom, porque essa galerinha criou não só essa vontade de andar de skate, mas também essa vontade de ser uma pessoa melhor. Então, quando a gente vai lá fazer limpeza na pista, a galera sempre cola e isso é muito gratificante, porque eles realmente estão pelo skate, estão para ajudar.
Qual é a rotina das aulas? Quantas vezes por semana?
Então, como a aula é voluntária, eu dou a maior quantidade de aulas possível. Mas como nem sempre eu consigo, eu diria que umas 3 ou 4 aulinhas por semana sempre tem. E aí eu só chamo a galera no grupo lá que a gente tem no WhatsApp, né? Eu falo assim, ó, hoje vai ter aulinha, quem quiser aparecer lá, é só chegar, porque a galera não tem compromisso com isso. Eles não me pagam nada por isso. Então... Quem quiser ir num dia, pode ir. Não quer ir, não tem problema. Tem compromisso, tá tranquilo. Então, normalmente sempre colam uns 4 ou 5. E sempre uma galerinha diferente. Então, a gente vai meio que revezando, sabe? Porque também não dá pra ficar fazendo aglomero por conta da situação que a gente tá passando.
Perfeito. E o pessoal se mobiliza, como tu bem disse, eu queria que contasse algumas dessas ações, até na própria questão da limpeza da pista, na manutenção. Como é que funciona isso e o próprio envolvimento da galera ali?
A gente sempre prezou, assim, pela pista limpa, pela pista boa. Então, quando a gente via que ela tava suja, por exemplo, agora ela tá bem suja, né? Por conta que estão fazendo aquela parede nova, porque ela desmoronou no começo do ano. E aí, é normal que tenha bastante poeira lá, a gente não tá conseguindo andar nela ainda. Mas, por exemplo, domingo passado, não nesse, no outro... a gente foi lá, fizemos a limpeza, tiramos um pouco dos blocos de concreto que estavam meio jogados lá pela frente e botamos mais no cantinho para ver se a gente conseguia dar uma voltinha e conseguimos mesmo, mas agora tá com poeira de novo porque estão fazendo a reforma, né? Mas a gente sempre foi lá limpar, levava vassoura, levava saco de lixo, uma pazinha e a gente sempre cuidou bastante da pista porque é por amor mesmo.
Da pista, qual foi a sensação que tu teve, o sentimento que tu teve ao ver a pista depois daquela enxurrada que teve no começo do ano, que um dos locais mais danificados aqui da cidade foi aquela pista, né?
Foi uma sensação muito estranha, porque a gente sempre deu o nosso melhor lá, a gente sempre cuidou da pista. Tanto é que ano passado, em agosto, eu e o meu pai, a gente juntou um dinheiro e a gente fez uma reforma lá, onde a gente colocou dois corrimãos novos lá. E também fizemos uma rampa no lugar que era uma escada que machucava muita gente. E aí a gente viu que a pista acabou desmoronando. Foi não uma decepção, mas porque ninguém teve culpa daquilo, né? Mas foi uma sensação de que um trabalho foi, uma parte do trabalho foi perdido. A gente deu um passo atrás, né? Então, não foi uma das melhores sensações, mas abriu portas para a gente pensar numa pista nova, para a gente pensar num projeto. Então, a partir disso aí, eu fiquei focado em fazer um projeto. Meu pai, ele era engenheiro civil, né? Uhum. Então, muita coisa ele me passou já. E eu fiz o projeto do zero, o projeto está pronto. Para ter uma pista lá na Praça do Arizona, lá do lado, onde tem um campo que está vazio. E vamos ver os próximos episódios. Agora vai sair a reforma dessa daí, ela vai ficar zerada. Mas, na realidade, que a gente precisava de um espaço para as crianças que fosse mais atualizado, com obstáculos mais novos. Então, acho que é bem importante isso.
Como é que ficaria essa nova pista, então, Caio? Pelo que você projetou, principalmente.
A pista seria com obstáculos mais atuais, né? Com obstáculos que, por exemplo, a gente viu na pista olímpica. E, claro, não com a mesma dimensão, porque aquilo lá era para atletas profissionais.
Claro.
E a gente tem que ter obstáculos pequenos para o pessoal andar, né? Principalmente fazendo isso por conta do pessoal da escolinha, que precisa garantir um pouco mais de segurança na pista, porque, infelizmente, a pista que a gente tem, ela não garante isso. A gente nunca sabe, porque qualquer raladinho naquela pista vira um raladão, porque o chão da pista sempre atrapalhou a gente. Mas aquela pista nova lá teria, acho que, o dobro da pista que a gente já tem. E com obstáculos novos e com uma dinâmica bem melhor.
E, Caio, dentro dessa questão, né, quando teve a enxurrada que acabou estragando, danificando bastante a pista, me lembro que logo em seguida vocês começaram uma grande mobilização, exatamente pensando nessa pista nova, mobilização principalmente pelas redes sociais, vocês fazendo vídeos, marcando a prefeita, marcando a vice, marcando a prefeitura, marcando todo mundo que desce, e depois vocês conseguiram fazer com que essa mobilização acontecesse, uma reunião com a própria prefeita para levar adiante, depois teve encontro com o deputado também. Eu queria que contasse um pouquinho como é que surgiu a ideia de tentar sensibilizar as autoridades pelas redes sociais e depois ver que isso deu resultado.
A gente percebeu que talvez o mal venha para o bem, né? Então, a partir do que aconteceu, a gente pensou, bem, agora é o momento de se mobilizar, o assunto está em alta, e se a gente falar sobre isso agora, todo mundo vai dar atenção, porque a pista está lá desmoronada, e acho que o pessoal da escolinha não merece isso. Então, a partir disso, eu pedi assim, ó, galera, vamos gravar um vídeo, aí falem o que vocês sentem que precisa para a pista, falem o que vem do coração mesmo, e a galera falou bonito, daí eu editei o vídeo, postei no Instagram e eu fiquei chocado, assim, porque o vídeo literalmente bombou, todo mundo repostou esse vídeo, inclusive a própria prefeita repostou esse vídeo. Se eu não me engano, ele pegou umas 5 mil visualizações, o que é bem complicadinho pro IGTV, que é aquela parte do Instagram lá. E esse vídeo, ele passou por muita gente, inclusive passou pela prefeita, pela vice, e com isso a gente fez essa reunião ali na prefeitura. E aí a gente discutiu esse assunto e logo após um tempo ia vir um deputado para entregar alguma verba lá para a PAI. E eu fui meio de ratão, assim, cheguei meio junto ali com a vice. E aí eu cheguei com o folheto ali que tinha o próprio projeto e outras informações que precisava para a pista nova. E entreguei para esse deputado, ele gostou da ideia. E agora a gente ainda está vendo, porque às vezes leva um tempo mesmo para sair uma aprovação e ainda mais a pista nova. Mas vamos ficar na guarda depois das Olimpíadas. Acredito que o skate vai receber muito mais investimento.
E provavelmente vai receber também mais praticantes, né, Caio? Certamente tem uma garotada aí que viu o skate nas Olimpíadas, viu a Raíssa com 13 anos e pensou, poxa, eu posso fazer igual, posso fazer parecido. Qual é a dica que tu daria para quem está nos ouvindo agora e está pensando em começar a praticar o skate? Qual é o conselho que tu daria para esse pessoal?
Para quem está começando, a melhor coisa que a gente pode falar é não desiste, mantenha teu pé no chão, porque vai dar muita vontade de parar. Várias vezes, até esses dias eu parei para pensar nisso, mas a gente não pode deixar isso levar a gente, porque vale a pena, todo tombo vai valer a pena depois, é um aprendizado para a vida, tudo que tu passar vai valer a pena, porque o skate te ensina muita coisa, não é só manobra, tá longe de ser manobra. Manobra é 1% do que ele pode te apresentar. E, claro, se manter sempre com influências boas, com inspirações. E é isso, nunca desistir, sempre manter a persistência em dia, porque o skatista tem que ser teimoso, tem que ser muito teimoso, e se vocês não têm essa vontade de acertar, de ficar 2, 3 horas tentando a mesma manobra num dia, infelizmente a evolução não vem. Então tem que ter essa vontade, tem que ter essa garra.
Nisso de inspiração, quem é o skatista que mais se inspira?
Eu tenho várias inspirações, tanto como meus amigos, como eu já disse. Sim. Porque meus amigos, acho que se não fosse por eles eu não andava mais hoje, então eles são a minha principal inspiração. Mas se for pegar um skatista que eu gosto muito de ver andar, é o Luan de Oliveira. Ele é um skatista que não foi para as Olimpíadas por opção, ele também não conseguiu tirar notas boas nos campeonatos, então ele não ia se classificar. Mas ele não foi por opção mesmo, parou de correr um pouco os campeonatos, ele já chegou aos 30 anos. Mas enfim, isso não é motivo, né? Mas ele disse que não concorda com o skate nas Olimpíadas, porque por uma parte, as Olimpíadas rodam muito dinheiro, né? Então acaba que uma parte do skate se corrompe, que é aquela parte de união, de respeito, e quando o dinheiro entra muito em cima disso, pode acabar corrompendo algumas partes. Mas por outro lado, eu vejo que as Olimpíadas seja muito, muito importante para o skate, para esse reconhecimento finalmente chegar. E eu me inspiro muito nele, porque ele é excepcional, o cara é super humilde, sempre tratou todo mundo bem. Eu, inclusive, já vi ele. Ele estava na pista de Criciúma, que é uma pista muito, muito boa, assim, todo mundo conhece, e ele veio para essa pista. Por sorte, eu estava em Criciúma nesse dia. Fui na hora para a pista, eu esqueci de todos os compromissos, fui na hora para a pista. Tirei uma foto com ele, troquei uma ideia com ele. E valeu muito a pena, porque o cara é excepcional, humilde. Anda demais, e é isso, muito skate no pé.
E Caio, tu falou bastante do reconhecimento que o skate está começando a receber, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, de que até você falou um pouquinho no começo da entrevista, o skate durante muito tempo foi muito marginalizado, foi ligado a, tá andando de skate, então já mencionava que lá é vagabundo, tá andando de skate, enfim, e eu queria que comentasse um pouco da mudança que isso está acontecendo, até pela própria influência dos Jogos Olímpicos, da popularização maior que o skate vem tendo nos últimos tempos.
Então, eu acho que para a gente realmente receber esse respeito vai levar um tempo ainda, porque eu acho que o pensamento das pessoas não é um interruptor, né, que muda totalmente de uma hora para outra. Mas eu acredito que de anteontem para hoje, já vai mudar muita coisa, a gente já vai ganhar um pouco mais de respeito. E é importante porque durante todo esse tempo eu já fui chamado de muita coisa, passava na rua e muita gente já gritou para mim, já jogaram água em mim também. E isso tudo eu lembro, e enfim, acontece muita coisa com skatista e é com todo skatista isso na realidade. Tu pode perguntar pra qualquer um, já sofreu preconceito, e é bem normal, já fui chamado de vagabundo várias vezes. Eu, inclusive, depois da escolinha e tal, já fui chamado de várias coisas, e acontece, faz parte, porque muita gente ainda tem aquele pensamento enraizado de que skatista é vagabundo, sendo que não tem nada a ver, sabe?
Certo. E Caio, falando um pouquinho mais sobre essa questão do próprio preconceito, o que precisa para vencê-lo? O que você acha? A própria questão da Olimpíada acho que já é um passo importante, mas o que mais seria necessário para quebrar esse preconceito?
Mostrar que não tem nada a ver, mostrar que eu sou uma pessoa normal como qualquer outra, também estudo, também faço minhas coisas, e eu acho que o principal passo é isso, é mostrar que tu não é diferente de ninguém, tu é uma pessoa como qualquer outra, tu só tá andando num skate, tu tá fazendo teu estilo de vida a partir daquilo ali, mas que tu é uma pessoa qualquer, tu não precisa ser levado em consideração o fato de que tu anda de skate, tu é uma pessoa normal. Então eu, por exemplo, falo isso pras pessoas, eu sou tão igual quanto tu, eu ando de skate, eu faço isso daqui, eu me dedico nisso aqui. Então, isso aqui me faz bem, não sou marginal porque eu ando de skate, sabe?
O skate, tu já disse bastante que é também um estilo de vida pra ti, né? Mas você pensa até em competir, quem sabe levar isso mais pra frente, algo como uma profissão mesmo, Caio?
Meu sonho é esse, né? Hoje em dia eu me encontro com o apoio de uma loja de skate, que sempre tá me ajudando quando eu preciso de shape é a madeira de skate. Uhum. Quando eu preciso de alguma peça que é mais cara, eu ganho desconto, então isso está me ajudando demais, e eu acho que é o primeiro passo que o skatista precisa dar, né? O skatista hoje em dia vive só de patrocínios, então um skatista com bastante patrocínios acaba ganhando bem, mas depende muito, porque muitos patrocínios não pagam em dinheiro, o que eu acho que vai mudar muito, porque agora que o skate vai receber bastante investimento, as marcas vão conseguir pagar uma nota mais alta para o skatista, dar mais valorização para ele. E o primeiro passo é tu conseguir um apoio, conseguir alguém que te ajude nesse meio, porque se tu consegue isso, tu tá muito mais garantido. Então, a primeira vez que eu tive um patrocínio foi ali com a Jadna, foi em 2019, e eu tava precisando de tênis, porque infelizmente a gente rasga muito tênis andando de skate, acaba raspando na lixa e tal, e fura todo o tênis que tu anda, alguma hora ele vai furar. Então, eu fui falar com a Jadna, e ela me deu esse apoio, eu em troca dava divulgação para ela, repostava as coisas dela e tal, e sinceramente ela me ajudou demais, ela que fez eu continuar andando também, porque eu acho que senão eu teria parado, porque a gente precisa muito desse apoio de alguém para a gente continuar, não por questão financeira, mas mesmo por saber que tem alguém querendo que tudo dê certo. Então é muito importante, ela me ajudou demais, acho que eu peguei uns 5 tênis com ela de graça, assim, e foi muito bom, foi muito importante para mim. E logo após isso eu acabei saindo do time lá e fui atrás de um horizonte diferente.
Esse time que você tava era de onde? Era daqui mesmo? Era da região? Como é que era?
No caso eu falo o time tipo da Jadna mesmo.
Ah, entendi.
Eu era atleta por ela, né?
Entendi. Então, eu acabei entendendo errado.
Então acabei saindo e depois disso, mas claro, sempre fui muito grato por ela, ainda sou hoje em dia. E após isso eu acabei procurando algo diferente, algo que puxe bem pro meu skate. Então fui falar com o dono da Session, que é inclusive a loja que me apoia, já fez um ano que tá me apoiando. E literalmente mudou a minha vida, porque isso aí começou a me motivar demais, saber que, ó, tô com o apoio de uma skate shop, eles estão me repostando, eles estão me ajudando, estão me dando peça. Então isso daí fez com que eu tivesse muita motivação e foi nessa época que eu comecei a evoluir de verdade. Eu me jogava nas manobras, eu tava com muita vontade nessa época. Então foi um passo muito grande pra mim e conseguir conquistar o profissionalismo é a minha meta, né? Então é o objetivo principal assim, de vida que eu tenho, mas se não der certo, acontece, eu tenho meu plano B também, acho que todo mundo precisa ter, mas estamos na caminhada, vamos ver se vai dar certo.
Mas tu já tem participado de competições então?
Já participei, por conta do Covid agora não tá tendo, né?
Exato.
O último campeonato que eu participei foi aquele que teve na pista ali em 2020, mas campeonato grande mesmo, o último foi em 2019, que foi na pista de Tubarão, que eu não acabei passando para a final, acho que eu fiquei em 12º, e os 8 ou 10 melhores passavam para a final. Então, cheguei perto ali e tal, mas acontece, né? E outros campeonatos eu peguei 4º lugar, 3º, e assim vai indo. Mas na época eu não andava tão bem. Eu acredito que se fosse para ter campeonato hoje, eu me daria muito bem, porque eu tô no meu maior nível de skate. Conforme vai passando os anos, tu vai melhorando. Então, se fosse hoje, eu acho que teria muita chance de levar uma medalha mesmo, e é isso.
Quanto ao profissionalismo, o que precisa acontecer para ser um profissional do skate?
Tem várias formas que tu pode se considerar profissional, né? Tem a forma clássica do mundo inteiro, que é tu ter o teu nome escrito num shape de skate. Shape, no caso, que é a madeira. Normalmente, eles fazem um shape personalizado pra ti, com o teu nome, que é o maior... como é que eu posso te dizer? O maior progresso da vida de um skatista e o maior objetivo, assim, ó, é muito gratificante tu ver isso, escrito o teu nome num shape, né? E ele ser vendido pras pessoas e tu ganhar esse reconhecimento. Essa é a principal forma de tu virar profissional, que diz que tu tá trocando, tá passando de amador e tá virando profissional. Então, é muito gratificante isso, ainda não sei como é que é a sensação, tomara que algum dia chegue, né? Mas tem várias outras formas também, como ser amador ainda e ter vários patrocínios que já te pagam um dinheiro. A partir do momento que tu consegue se bancar, tu é profissional.
Uhum.
Eu levo esse pensamento, pelo menos, né? Tem vários amadores que eu conheço que eles já conseguem se bancar, então eles são considerados profissionais, eles ainda correm no cenário amador, né? Mas se consegue se bancar, no meu ver, eles são profissionais já.
Quanto a ter o teu nome no shape, o que precisa acontecer até lá? Você precisa ganhar bastante campeonato, ficar famoso para conseguir o apoio de uma marca? Como é que funcionaria isso?
Precisa de um apoio de uma marca, né? Precisa de um patrocínio, sim, de uma marca que realmente queira te transformar em profissional alguma hora, porque tem marcas que te mantêm na equipe, mas tu fica tu fica patinando, sabe? Tu não vai para frente e quando isso acontece é melhor sair da marca. Mas normalmente demora um tempo, tu tem que estar nessa marca há um bom tempo. Tem que estar indo nas viagens da marca, tem que estar gravando para a marca, fazendo videopart é os vídeos de skate com manobras na rua e com um nível de skate mais alto, que o pessoal às vezes demora um ano para fazer esse vídeo. que tem tipo 3 ou 4 minutos. Então, juntar essas manobras é bem complicado. E aí tem o outro lado, que se tu não quer fazer video part, tu vai para campeonato e vai ganhando teu reconhecimento lá. É, tem que ganhar, tem que se dar bem nesses campeonatos. E alguma hora ou outra, por consequência, tu vai virar profissional, porque se tu tá indo bem, tu merece virar profissional. E uma hora ou outra acontece.
Perfeito. E é aquela garotada que tem aula contigo, tu já deu meio que uma palhinha instantes atrás, que era para gravar o nome de alguns deles. Esse pessoal já tá entrando também com esse pensamento também de lá para frente virar um profissional, Caio?
Então, eu digo para eles que a primeira das coisas é tu se divertir no skate, né? Não levar isso a sério e sempre tá se divertindo, ter aquela vontade de aprender, mas não por algum dia, eu tô fazendo isso porque eu quero virar profissional, que quero que seja meu trabalho. Não. O skate, se tu leva por amor, se tu se dedica naquilo, por consequência, tu vai se dar bem uma hora. Então, esse pessoal, eu só falo pra eles se manter motivado e querer andar de skate, querer amar o skate mesmo.
Desfrutar do skate, então.
Isso, exatamente. E se for pra virar profissional, vai ser por consequência deles, né? Fruto da dedicação deles. Então é isso.
Perfeito. Caio, vamos pro último intervalo do bate-papo de hoje? Vamos com a mesma música, então?
Claro, isso aí.
Vamos nessa, então. A gente vai pro último intervalo do bate-papo de hoje. Em seguida, a gente volta para finalizar o programa de hoje. Muito bem, estamos de volta. Bate-papo Cruz de Malta. Hoje, recebendo o Caio Robot. Tá dando uma aula pra gente aqui de skate, falando um pouco mais sobre o esporte, sobre a própria influência do movimento do skate que teve na vida dele e que está tendo também de vários jovens que estão adotando essa modalidade também aqui em Lauro Miller. Ô Caio, geralmente eu deixo para o último bloco como uma última pergunta o legado que a pessoa quer deixar, mas para ti eu vou fazer diferente. Qual é o legado que tu gostaria que o skate deixasse aqui para a nossa cidade, principalmente para os jovens que estão nos acompanhando agora, ou que já praticam, ou que têm interesse, ou viram a competição nas Olimpíadas, brilhou os olhos, acharam aquilo interessante? Qual é o legado que tu acha que o skate pode deixar para a gente?
Eu acredito que o skate muda muitas vidas e transforma pessoas transforma pessoas para o melhor. Então, eu acho que o skate pode deixar sim um marco para a cidade, até por conta da escolinha, dessas crianças aí que vão crescer uma hora e vão ter as ideias delas, provavelmente vão tocar a escolinha, que é o que o meu objetivo é plantar semente. Então, a partir disso, a árvore começa a crescer, né? Então, eu acho que é isso. O skate vai deixar um marco para a cidade de respeito, de união e por conta de tudo que a gente vem praticando aqui e mostrando que o skate é exatamente isso, é a união, é a galera junta e com todos os vídeos que a gente fez, com tudo que a gente vem correndo atrás, eu acho que daqui a um tempo as coisas vão estar bem melhores e vai deixar um legado muito bom para a cidade.
Perfeito. Caio, queria agradecer a visita, a gentileza da entrevista, por ter topado participar aqui do bate-papo, contar um pouco aí sobre a tua trajetória, contar um pouco sobre a influência do skate na tua vida e de outros jovens que você conhece também. E claro, sucesso aí na caminhada.
Certo, muito obrigado, Eduardo. Obrigado pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre mim. E é isso, agradeço mesmo e vamos pra cima.
Esse é o Caio Robold, nosso convidado de hoje do Bate-Papo Cruz de Malta. Em seguida, esse programa já vai estar disponível lá no nosso site, radiocruzdemalta.com.br. Quem está nos acompanhando durante a semana, você fica agora com a Hora da Ave Maria, em seguida tem o resumo final, e no fim de semana você acompanha uma outra edição do nosso Bate-Papo, que vai ao ar todas as terças e quintas-feiras, com reprises no sábado. A todos vocês que nos acompanharam, um grande abraço, uma excelente tarde, até mais!